dia, Brasil.
Bom dia, Califórnia.
Eu e a Siang, TDAH assumida, guitarrista, roqueira, faixa preta de jiu-jitsu, cuidado para se meter com ela, e professora.
E eu estou aqui com a doutora Clarice, neurocientista, minha psicóloga. Ela é escritora e navegadora das boas. Hein?
Por que que a gente está aqui, Siang?
A gente está aqui, você me diz.
A gente. Boa, muito boa. A gente está aqui para fazer o um podcast para vocês, que se chama TDAH e Autismo da Teoria Prática. A gente vai conscientizar, informar, diagnosticar, tratar, trazendo situações do dia a dia de quem tem TDAH, transtorno do déficit de atenção, hiperatividade e autismo.
Isso tudo com muito humor, muita arte, muita informação e muito rock and roll.
E para quem que a gente vai estar fazendo?
A gente vai estar fazendo para todo mundo que convive, que os interessados, né, pessoas que vivem, convivem com as pessoas que têm TDAH e autismo, mesmo que vocês ainda não saibam, né?
Então, a gente organizou esse material sem, a gente vai ter que dizer que todo o pessoal da produção aqui também é TDAH. Todos estão diagnosticados com TDAH, menos eu, não tenho diagnóstico de TDAH, porque eu trato TDAH. E a gente vai estar aqui interagindo descontraidamente.
Primeiro, eu queria dizer uma coisa. TDAH rocks.
Popstars!
Yes. Ok, então, a gente vai estar aqui, vai trazer estratégias, vai indicar livros.
Vamos trazer convidados expertos no tema para nos ajudar. E hoje o nosso primeiro episódio vai ser sobre.
Sobre quando eu descobri o meu diagnóstico.
Muito bem. Então vamos lá. Conta um pouco para a gente esse nosso processo juntas, né? Porque a terapia é um processo que você faz junto
Sim.
de autoconscientização, de saber o que está acontecendo com você mesmo. Conta para a gente como é que foi a tua experiência. Como está sendo?
Olha, para mim foi muito bom ser diagnosticada. Mesmo que eu sempre trouxe comigo assim, de repente até uma coisa do TDAH, eu sempre trouxe comigo uma coisa de não gostar de rótulos, né? Mas agora que eu fui diagnosticada, eu meio que me encaixei ali e me trouxe respostas para muita coisa que eu passei na minha vida, né? Desde criança na escola, que eu tinha muita dificuldade de concentração, tipo matemática, assim por diante, porque não porque eu odeio, mas porque eu não conseguia, né, aprender direito. Mas sempre também me concentrando muito nas coisas que eu realmente gostava muito de fazer, né? Então eu tinha esse hiperfoco aí nas coisas que eu gostava. Mas, enfim, você falou para mim, você trouxe essa informação. Tipo, quantas vezes na minha vida eu tive projetos, coisas que eu quis realizar, e que na hora de fazer, encaixar meu cérebro, né? Como você disse, fazia assim em vez de fazer assim.
Vamos explicar isso, né? Vamos fazer
É,
essa
explica isso que foi
metáfora para
muito bom. Isso
explicar.
aí foi, mas foi legal, foi bom saber.
Mas muito interessante, tu falou sobre as etiquetas, né? Que isso é uma fase, claro, que acontece muito na infância, mais na infância e na adolescência, naquele período que você entra no sistema escolar ou de aprendizagem, seja ele qual for, e tu começa então, é um destaque quase que negativo do geral. Né? Quando
É.
começa a surgir os primeiros sinais do TDAH. Então a gente já falou o que é o TDAH? Um transtorno do neurodesenvolvimento, e a gente vai estar aqui conversando quais são as características marcantes dele, que, por exemplo, como tu está falando, não ter atenção, não atender naquele momento que tu necessita. Então tu é distraída, né?
Sim.
Isso é um dos problemas principais. E vamos separar também, no longo dessas nossas conversas, o que que significa você só ter hiperatividade, o que que você significa você só ter déficit de atenção, ser desatento, o que significa você ter esse combo, né, que muitas vezes começa na infância, você sendo super hiperativo, a própria palavra já fala aí no nome, e que depois com o tempo você vai amadurecendo, vai crescendo e vai ficando com menos atividade, hiperatividade, menos, foi terrível, né?
Não,
Menos.
menos, tá
Ah.
tudo bem.
E você vai ficando com mais o déficit de atenção vai se destacando no teu desenvolvimento.
eu queria te fazer uma pergunta, assim.
Uau, várias. Manda,
Várias, né?
manda.
Então, o TDAH, ele. Quer dizer que você é menos inteligente? Quer dizer que você não é capaz? Eu queria que você explicasse isso, porque eu acho que muita gente, às vezes, não. tem medo de se diagnosticar ou até se ver nesse quadro, mas não quer ser visto como um TDAH para falar as pessoas no meu trabalho, por exemplo, não vão me respeitar mais. Vão me achar que eu não sou inteligente porque eu tenho um TDAH.
Claro. Vamos dar um bom exemplo. A Ciane é um ótimo exemplo. Ela é uma mulher super de sucesso. O que ela fez, ela vai contar pra gente muito do que ela fez, principalmente no nosso país. Nós duas somos brasileiras, vivemos aqui nos Estados Unidos há muitos anos. Ela mais do que eu ainda. E vai contar como a própria experiência dela é de sucesso. Né? Então, quer dizer, com todas as dificuldades, afeta a tua inteligência? Não. Mas a gente vai sempre estar conversando que o TDAH puro, que a gente chama, é muito raro. Né? O que, que ele acompanha? A gente vai estar falando das comorbilidades que vêm com outros transtornos, mas não, a tua inteligência não foi afetada? Conta pra gente um pouco, ou um exemplo de um objetivo que tu tinha de sucesso e que tu realizou.
É, por eu nunca me encaixar ali na caixinha, né? Eu sempre fui uma pessoa assim, como vou dizer, na escola, eu era bagunceira, mas eu tinha muita atitude, muito rebelde. E quando eu tinha lá atrás, lá com 12 anos, eu já descobri o que eu queria ser na minha vida. Eu já descobri o que eu amava e falava, pô, eu me encaixo ali. Isso é o que eu vou me dedicar, porque eu amo isso.
Claro.
Que era ser guitarrista. Foi quando eu ouvi o primeiro disco do AC/DC, né? E eu vi o Guzeng tocando e falei, é isso que eu vou ser. Eu queria ser até igual a ele, queria ficar do tamanho dele, eu queria virar ele.
Ou seja, um exemplo muito claro, né? De que você pode realmente, numa fase importante da sua vida do desenvolvimento, com 12 anos, que tu também pode nos contar como é que chegou a música na tua vida, porque tu é uma profissional, né, do rock and roll, da música, uma artista da música. Como é que ela chegou na tua vida, além de tu escutar esse AC/DC, e decidir que era aquilo que tu queria com 12 anos? Uma definição tão pontual e importante, e ainda assim, tu sempre teve um cérebro TDAH.
Sim.
Então, tá um pouco da resposta da tua pergunta.
É, muito bom.
Quando chegou a guitarra, a primeira vez nas tuas mãos?
Então, antes da guitarra chegou o piano, né? Minha avó era pianista, e meu avô cantava na igreja, e aí chegou o piano, que foi uma coisa que os meus pais colocaram, né? Que a gente, acho, graças a Deus, eles colocaram a gente pra fazer o piano. Mas, lá para os 12 anos, 11, 12 anos, eu fiquei com muita vontade de aprender violão, né? Aliás, foi quando eu ouvi o AC/DC, foi muito importante na minha vida, realmente, o rock foi muito importante, porque eu vim de uma família muito tradicional, e meu pai queria que eu fosse princesa, o pessoal até conhece bem essa história já, ele queria que eu fosse uma princesa, casasse com um príncipe, uma burguesa, né? E eu não, a TDAH totalmente radical, rebelde, não queria nada disso, eu queria mostrar que eu era capaz de outra coisa, porque eu não entrava naquela caixinha ali de estudar, de ser CDF, de, entendeu? Eu queria mostrar que eu ia conseguir pelos meus próprios caminhos.
Mas estudar música, olhem bem o que a gente está conversando aqui, né? Que a gente vai estar aí pontuando naturalmente tudo que foi voltado com autismo e com TDAH. E como é importante, né? A gente está analisando isso. Quer dizer, estudar música é bem complexo, né? Tão complexo como estudar matemática,
É
como estudar
verdade,
física, como estudar química, como estudar
é verdade.
álgebra, por exemplo.
Sim.
Então, tu realmente não. Tu te motivou a um ponto que o estudo da música, porque tu é uma profissional da música, tu
Sim.
não parou no meio do caminho,
Não.
tu conseguiu atingir esse objetivo. Então, aí a gente tem duas vias, né? Que é importante a gente falar sobre o TDAH. Que uma é que tu encontrou a positiva para ver que aquela rebelde, esse Yang, na verdade não encaixava num sistema educativo que não atende as crianças com TDAH e autismo até hoje. A gente está falando aqui, hoje é maio de 2022 e eu tenho muitos pacientes. E a maioria deles continua tendo problema com o sistema educacional que não se encaixa com crianças e adolescentes que têm o TDAH. Inclusive universidades para adultos que têm TDAH. Agora que a gente começa, graças, né, a trabalho de muita gente envolvida pelo Brasil, pelo mundo inteiro, de conscientização, por isso a gente está aqui juntas, para justamente poder colaborar, né, no
Sim, muito
mundo do
importante.
TDAH e do autismo, mas não é que tu não era uma boa estudante. É que o sistema realmente não se encaixou para ti.
Não.
Então tu te transformou talvez nessa rebelde, mas uma rebeldia de quem quer aprender. Porque toda a criança e adolescente, toda criança quer aprender. Ela quer descobrir o mundo.
Sim.
Então, dependendo da experiência positiva ou negativa, ela vai se desenvolver muito melhor.
É, mas é engraçado que a gente falando agora sobre a música, né? Que a música parece muito a matemática, que você falou. E eu não conseguia focar muito para aprender, eu fui muito assim autodidata. Que quando vinha para mim aprender as notas, tudo bem, pelo piano me trouxe, mas para guitarra, por exemplo, ler uma partitura de guitarra já era uma coisa que a minha atenção, eu já achava boring, já achava chato aprender aquilo. Mesmo admirando muito e querendo aprender, eu não conseguia aprender direito, eu desfocava. Então eu fui indo mais sendo autodidata, pelo ouvido, ouvindo e tocando,
Usando
entendeu?
teus outros sensos, né? Olha que
Sim,
interessante o nosso
é.
cérebro, que a gente vai estar falando muito nisso, do cérebro. Para isso eu vim para os Estados Unidos, para estudar o cérebro por dentro, como ele funciona através das neuroimagens, todo o recurso tecnológico que a gente usa, inclusive para fazer medicação, para fazer produzir tratamento para o TDAH e para o autismo. Então, como é importante a gente entender que o cérebro ele busca outros caminhos. Né, com os nossos sensos, temos 8 sentidos, a gente vai estar falando sobre eles aqui juntas. Mas enfim, tu usou mais então a audição, a sensibilidade auditiva tua, que deve ser
Sensibilidade.
muito melhor que a minha, por exemplo, que eu toco saxofone, mas muito de hobby, não sou profissional, nunca me dediquei à música, mas amo a música, né? A música entra na tua
Sim,
alma, no
sim,
teu ser de
sim.
uma maneira muito maravilhosa. Mas vamos lá, volta aqui, né? Eu tenho que trazer ela, né?
Tem,
TDAH.
já tava indo.
Volta aqui. O que que a gente vai falar hoje? Fala um pouco mais sobre o autismo, o TDAH que chegou na tua vida com o diagnóstico. Conta coisas assim, situações específicas que realmente do dia a dia que a gente já está conversando, tratando e que mudaram a tua vida bem, de maneira bem profunda assim e rápida, que fizeram a tua vida melhor.
Então, o que que fez melhor? Tem três coisas que eu queria falar, né? Primeiro, quando eu vim até você, né? Eu tô muito ligada à meditação, hoje você sabe disso. Você me encontrou com aquilo ali, foi ali eu acho que a gente teve aquela conexão que você falou, a gente meditou junto e tudo. E realmente a meditação me traz para um nível, como você diz, que o cérebro do TDAH, né? Que eu sou 8 ou 80, né? Então eu tô sempre um. E quando eu medito, eu sinto que eu tenho. Acho que todas esses esclarecimentos, tanto que a meditação, porque quando eu medito, eu consigo ler um livro. Quando eu medito, eu consigo resolver um projeto,
Tu
eu
consegue manter mais
consigo
a tua
focar.
atenção,
Sim.
teu foco e manter, né?
É.
Ok.
Então, todo esse diagnóstico e lendo os livros que você me indica e tudo, nossa, faz muito sentido para mim. Tem me
Isso foi uma
ajudado muito.
coisa.
É, uma coisa que eu já
Outra?
englobei várias.
Foram as três aí?
Não, tem que, outra coisa. A gente falou da meditação, dos livros que você trouxe. E a me
De
entender, eu acho que me acalmou
entender.
um pouco. Eu me entender melhor. Porque quando eu começo a ficar muito louca, assim, muito. Eu começo a enlouquecer todo mundo na minha casa, que não tem nem culpa porque eu tô louca daquele jeito. Eu consigo respirar e falar: opa, eu sou TDAH. Então eles não têm nada a ver com isso. Eu tenho que me centrar, respirar ou sair, dar uma volta e voltar quando eu estiver mais centrada para poder resolver as coisas com mais. Então, eu acho que a informação que você está trazendo para mim, né, tem me ajudado bastante. Eu acho que é isso que a gente quer levar.
Passar, com
É.
certeza, informação, né? Primeiro, ter um bom diagnóstico, né? Fundamental. Quanto mais cedo o diagnóstico, muito melhor. Nós temos várias investigações. Quando você começa, por exemplo, com um tratamento de medicação, durante a infância, quando você chega na adolescência, você já pode suspender a medicação. O seu cérebro, o seu organismo já consegue fazer com que aquela química necessária para que as tuas funções neurais funcionem melhor já sejam produzidas pelo próprio organismo. Então, como é importante, né? E aí, tu faz aquele feedback que a gente já conversou, né, algumas vezes, de, meu Deus, se eu soubesse disso lá
Antes,
naquele
é.
momento.
Acho que.
Faz isso, vamos ver. Lembra de um que tu disse,
Ah.
meu Deus, se eu soubesse desse diagnóstico há 10 anos atrás, se eu soubesse esse diagnóstico, não sei, em algum momento que vem na tua cabeça.
Se eu soubesse do diagnóstico e das estratégias que hoje, né, por exemplo, que você, um profissional igual você, oferece, que ajuda muito, eu acho que teria mudado muita coisa. Eu acho que eu seria, além de música autodidata, eu acho que eu seria uma super música. De pegar a guitarra, qualquer música, botar aqui, ler, tocar, entendeu? E eu, por causa disso ia me ajudar muito. Também eu acho que eu realizaria vários projetos que eu deixei, projetos maravilhosos que eu tive, que eu sou muito criativa, mas que eu deixei pelo meio do caminho.
Então vamos falar um pouquinho sobre isso, que é ser criativo, né? Também é uma característica. Por que não uma característica do TDAH? Porque ele se interessa em várias coisas ao mesmo tempo. Ele pode começar alguma coisa e achar que aquilo também. De novo, essa coisa importante do 8 e 80, né? Que eu uso muito essa metáfora do tratamento. O cérebro do TDAH, ele sempre vai em 8 e 80. Então a gente tenta estabilizar, que é isso que tu falou sobre, inclusive, as ondas, né, do cérebro. Estabilizar o teu funcionamento elétrico, né? Que é o que eu analiso em provas de EEG, que são. Eletroencefalograma, de você ver que as suas ondas cerebrais estão estabilizadas, quando na verdade tu trabalha bem nos extremos. Por quê? Porque precisa mais excitação, precisa mais emoção, precisa que te chegue, né? E coisas que realmente não deveriam chegar, para quem não tem um cérebro TDAH, não chegam muitas vezes, passam desapercebidas. Isso é muita reclamação das pessoas que convivem com TDAH. Ah, você não deu a mínima para isso aqui que é super importante. Para isso aqui que não tem nada de importante, você deu uma super importância.
É verdade.
Então, isso também é uma característica, né, que a gente vê muito clara. Então, estabilizar são essas estratégias que a gente vai estar trazendo para que essa criatividade toda que tu falou, ela possa ser posta em prática, início, meio e fim. Para que você não chegue como muitos chegam na consulta comigo e dizem assim, Clarice, eu sou daquelas ou daqueles que começa, mas não termina. Ou eu já estou ali, mas já tô preocupado com outra coisa. Eu já estou fazendo um projeto, ah, não, 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 eu vamos para outro. E
Exato.
vamos para outro, e vamos para outro. Sempre buscando esse extremo, né?
É, e às vezes até ficando desacreditada pelas pessoas que trabalham com você quando você vem com um novo projeto, né? Falar, ah, já tava, já aquele outro, já nem fez aquilo, já tá com outro projeto. Então, às vezes até ofereço ideias muito boas para pessoas que eu trabalhei junto, entendeu? Que eu não consegui levar até o final. E na hora que o negócio estava rolando, estourando, eu pulava fora para fazer outro projeto, entendeu?
E o que tu sentia, tu lembra, para dar um exemplo para nós, exatamente?
No começo eu não sentia, eu era muito rebelde, impulsiva, muito impulsiva.
Então, outra característica do TDAH, desatenção e impulsividade, né? Pum! Vive a vida reacionando, reagindo, né? Reagindo.
Reagindo, isso é até engraçado falar, a gente não tá mudando muito aqui, mas de impulsividade, né? Hoje que eu sei meu diagnóstico, quando eu faço essas impulsividades, eu sei que é porque que eu sou uma TDAH, então eu tenho que pensar. Outro dia minha aluna trouxe um steamer daqueles de vapor para passar no chão, para dizer esterilizar, né? E aí ela falou, aí sai a fumaça, aí a TDAH foi lá e falou, mas sai fumaça aqui, bum, botei a mão embaixo. Aí fiquei com a mão embaixo, a mão, bum, queimei a mão, ah! Ela falou, ela não teve nem tempo de falar, não, não bota a mão, porque já, a minha primeira reação foi, bum, enfiar a mão lá.
Claro.
Então eu sou assim na minha vida. Eu boto as caras, eu vou, entendeu? É, mas a
Tá.
TDAH aqui
Por
já é
quê?
perdida.
Por quê? Por que que você é assim? Por que que teu cérebro funciona assim? Por que que ele reage e não para e pensa antes? Tem muito a ver também com a atenção, né? E também tem muito a ver com essa conexão neural. Ela não é feita de forma funcional. Ela não é feita como deveria ser. Portanto, os neurotransmissores, que são essa química interna do teu cérebro, eles não trabalham adequadamente, eles não têm os níveis normais para te fazer essa adequação de olhar aquele material e dizer, não, se eu meter a mão, eu vou me queimar. Então, por isso que crianças e adolescentes sofrem muitos acidentes, não sei como foi contigo, quebram quase todos os ossos do corpo, se metem em situações as mais, né, problemáticas na escola, com amigo, ou então sempre vão na frente ou sempre vão atrás, não vão no time, tá? Isso é uma coisa importante, a gente vai falar sobre o time, né? Nossa produção aqui que tá fazendo, que também é TDAH, né? Vai poder falar sobre isso, sobre time. Então, a gente tava falando sobre o time, né? É importante a gente entender. Depois de toda essa nossa conversa, das que ainda vão surgir, é você entender que o time dentro do seu cérebro, que é TDAH, e que também tem autismo, mais autista, mas hoje a gente está falando especificamente do TDAH, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é que seu time interno é disfuncional. Então, por isso que a gente faz muitas estratégias e trabalho para que você bote esse time fora de você, como, por exemplo, com agenda, com relógio, com despertadores, com marcadores de hora, pessoas te auxiliando externamente. Porque internamente tem essa dificuldade, você pode tocar, né? Porque ela, perdi a hora, não sei, o que tinha que fazer, o tempo funciona de uma maneira diferente. E aí também a gente vai trazer que é muito importante, né? Tua experiência, a minha com meus pacientes, aquela desvalorização, né? Que até tu chegar aqui no diagnóstico, hoje a gente tá tratando sobre quando tu recebeu o teu diagnóstico, o que que mudou na tua vida, dessa desvalorização, dessa, muitas vezes, uma perseguição na própria escola, dependendo da situação, de um discriminando ou sendo tratado, às vezes, com os colegas, muitas vezes, com crueldade. Mas, mais que nada, é essa ideia que você vai introspectando, né? Vai botando para dentro de que você não é capaz.
Então, eu acho que o podcast vai ajudar muito as pessoas, né? A trazer informações, assim, para os pais, que muitas vezes cobram a gente. Eu lembro fazendo lição depois da escola, eu não conseguia focar, né? Tava lá fazendo. Meu pai falou, faz aqui, você não... Desfocava, pá, faz, pá, grava o cabelo, assim, pum! Eu falava, mas não tô conseguindo pensar. Eu olhava, juro, eu tentava. Não é que eu não quero, eu sentava, arrumava minha escrivaninha, sentava, mas eu não conseguia. Aquilo não entrava na minha cabeça, sabe, que eu fazia.
Alguma palavra que tu lembra para que te chamavam quando tu não conseguia?
Eu não sofri bullying por causa de nada. Eu fui pelo contrário, eu era mais a bullying. Então, a gente fala, eu ia mais pro outro lado, entendeu? Devia até para me defender de uma coisa que alguém fosse falar para mim, eu preferia já atacar do que ser atacada.
Ok.
Né? Mas uma palavra assim, deixa de ser tão burra, mas não presta atenção em nada.
Distraída, cabeça na lua.
Presta atenção. Até eu sei porque a gente perde atenção, a paciência com os filhos também, quando eles não prestam. Então, a gente vê pais que... Eu sou professora, né? Tenho academia e eu tenho vários alunos.
Academia de jiu-jitsu.
E com muito, muito tempo, assim, eu queria até abrir uma aula para eles, né? Se eu te conhecesse antes. Mas que a gente já vê, eu vejo hoje as crianças que são diferentes, que tem, né, um déficit de atenção ali, um autismo. E eu procuro sempre, quando eu estou presente na aula, dar uma atenção diferente para essas crianças, dando estímulos positivos, que eu acho por isso que a gente vai ajudar a gente falando hoje aqui, coisa que eu não tive. Eu era desatenciosa, eu não passava atenção em nada. Nem me lembro se eu fui chamada de burra às vezes, mas...
E vamos falar sobre também, né, do que tu tá falando, dessa desconexão. Porque vocês têm uma facilidade incrível de desconectar. Você tá fazendo uma coisa, as pessoas estão ali com você, você tá trocando, né, essa demanda do mundo inteiro que tá em volta do teu entorno, que tá trazendo na tua realidade, e de repente, tu sai fora, desconecta e vai fazer outra coisa.
Total.
É como apagou a chave da luz. Clic, clic, e você, pum, vai para outra coisa. E nem, quer dizer, se você trabalha com pessoas, ou muitas vezes com estudantes, agora você já está identificando isso nos teus estudantes, mas tu mesmo, te desconecta. Então, claro, a pessoa que não é TDAH, a família, o cuidador, né, normalmente os amigos, né, não o profissional, porque o profissional está trabalhando ali com uma intenção, mas as pessoas do entorno, elas não entendem. É uma coisa que fica assim, meu Deus, me deixou no ar.
Sim.
Onde é que tá a Siang? Mas peraí, a gente tava conversando. Ei, mas tá... Não, não, não. Ou quando te exige muito. Não de ti exatamente, porque hoje tu é uma mulher muito mais consciente. E a gente tá falando exatamente disso, consciência, de ter o diagnóstico. Mas anteriormente a isso também era essa questão de tu saiu do ar.
Muito.
Porque muito trabalho para o teu cérebro, dá muito trabalho, mais do que para qualquer pessoa que não tenha TDAH, você estar atenta naquilo ali, você atender aquela demanda. Então, o que você faz?
Desconecta.
Desconecta.
E eu sinto que eu desconecto às vezes quando meu cérebro tá lá no 80. Tá no 80, tá no 80, aí eu, bum. E minha família reclama muito, as meninas e meu marido, né? Porque às vezes vem, eu tô com uma coisa na cabeça e eles vêm com uma notícia, uma coisa bacana. E às vezes eu tô ouvindo eles me contarem, mas a minha cabeça tá em outro lugar. E aí eu falo, eles falam, mas mãe, aí aconteceu isso. Eu falo, pega o bolo ali, bota na mesa, fala, pô, mas você nem tá prestando atenção no que eu tô falando, entendeu? Isso acontece muito comigo, muito. Então quando elas reclamam, hoje, depois que eu tive diagnóstico, quando tem a reclamação, quando eu sinto que eu vou desconectar, eu tento respirar, olhar para elas e tentar prestar atenção. Às vezes é difícil, que meu cérebro está muito agitado, mas eu tento dar o meu melhor, para elas verem que eu estou prestando atenção no que elas estão falando.
Dá, vamos lá, então vamos fazer juntas, né? Um pouco como essa respiração que a gente faz, que é uma coisa tão simples,
É,
né? Que tu pode
muito
fazer em
simples.
um minuto, menos de um minuto, segundo, a gente pode fazer aqui juntos, que a gente vai estar trazendo aqui a prática, né? É da teoria à prática.
É. É.
Como é que essa respiração? É uma respiração assim, tipo,
Não,
vamos lá, vamos fazer
né?
juntas.
É uma respiração que a gente vai puxar o ar pelo nariz, fechar os olhos, puxar bem fundo o ar, segurar, conta até cinco, e soltar igual um canudinho pela boca. Repetir mais umas duas vezes, focando na inspiração. Mais nada, só um... puxo o ar.
Segura.
Foca.
Porque aí a gente vai estar soltando assim, como se tivesse um canudinho na boca. Porque essa pressão que a gente está fazendo com o ar, ela
Oxigênio.
oxigena o nosso cérebro muito rapidamente. Muito mais que se eu fizesse.
É.
E vocês podem notar que naturalmente, quando a gente está com algum problema, uma situação difícil, o que que a gente faz?
É, verdade.
O corpo, ele já
Ele
tem
dá uma
uma
aliviada a hora que você
inteligência
dá.
natural, né? A
Sim.
gente tem que usar ela,
Eu uso
como
muito.
recurso, né?
É, esse recurso eu uso muito, depois que eu aprendi, nas minhas aulas. Não tem uma aula que eu não dê de jiu-jitsu com as crianças, que eu não faça essa. Que eu faça um flow mobility conectado com a respiração. E é incrível, porque quando a criançada tá lá pulando, aquela zona, o pai
O
conversando.
que que é um flow mobility?
O flow mobility é. O flow
Nosso
mobility
alongamento.
é a gente une muitos movimentos assim, de artes marciais, da yoga, né? E a gente faz com a respiração, movimentando. Como se fosse uma yoga, mas movimentando, botando os exercícios, conectando a sua mente com o seu corpo.
Para estar tá onde?
Pra estar tá focada.
Amanhã, para estar tá ontem, para estar tá
Pra estar tá
hoje?
agora, focada no
Focada,
presente.
né? Focada, ajudar o teu cérebro a
Sim.
fazer esse exercício de focar. Então, respiração fundamental. Mas é que, ah, Clarice, mas pô, tô numa situação ali agora e não posso fechar o olho,
Mas
né? E
é muito
parar.
rápido,
Mas você
você
faz
pode.
sozinho, não precisa fechar o olho.
É.
Fechando o olho,
Pode
te
ser
concentra
dirigindo.
mais. Ele mais. Segura um pouquinho. Tão simples, né?
Sim.
E é muito efetivo.
É muito bom.
Então, quando as pessoas me dizem, pô, Clarice, mas só respirar?
Só
Mas é
respirar.
só respirar. A gente precisa
Respiração
usar
é
esse
tudo, é.
recurso, né?
Sim.
Bom, e quando tu recebeu o diagnóstico, vamos falar também, tu vai me falar da parte positiva, né? Tu recebeu o diagnóstico e.
Eu fiquei feliz quando eu recebi o diagnóstico, bem feliz por poder me entender melhor. Porque tantos, às vezes, sobe a palavra em português, struggles, como a gente fala, struggles.
Como que te pediu muito de ti, te
É tipo não ser bem
exigiu.
sucedido em algumas coisas que eu queria fazer, né? E aí eu comecei a me entender melhor. Quando a gente recebe um diagnóstico, a gente se entende melhor, né? Então a gente se abre para receber as alternativas que você me dá, que a gente trabalha junto, né? Que são. É o que tem me ajudado muito. Então, quando a gente aceita um diagnóstico, recebe o diagnóstico, aceita esse diagnóstico, eu acho que a gente está se abrindo para um novo momento na nossa vida, de, né, de se entender no passado e de prosperar agora no presente, né, cada vez mais, focando e conseguindo fazer nossos projetos, essas coisas. Então, cada vez mais eu venho buscando, informações e alternativas para isso.
Importante tu falar isso, né? Que é buscando informação. Claro que você tem que primeiro, antes do seu diagnóstico, confiar naquele profissional que você está procurando.
Claro.
Porque a gente sabe qual é o profissional que pode diagnosticar um transtorno de déficit de atenção, hiperatividade ou qualquer transtorno mental. É o médico, um pediatra, dependendo da sua idade, um neuropediatra, um neurólogo, uma psicóloga como eu, realmente profissionais que têm capacidade para fazer esse diagnóstico. Então, você confiando nesse diagnóstico, até se você quiser buscar segundas opiniões, ok. Porque se você tem um bom diagnóstico, pode ser segunda, terceira,
Vai
quarta
ser o seu
opinião,
mesmo
vai ser o
diagnóstico.
mesmo diagnóstico. E aí você tem tantas coisas claras, né? Eu faço uma brincadeira também que é muito assim: eu não enxergo mais de perto, depois dos 40. E aí é como você botar um óculos. O mundo se abre para
Não
você.
se abre, verdade.
Você, a capacidade ela estava ali, mas você não consegue enxergar. Então você bota o óculos e quando você recebeu o diagnóstico, claro, a gente começou a trabalhar nessa informação,
Nossa,
né?
tá me
No
ajudando
caso,
muito.
eu usei meu livro, que é específico do TDAH. Eu sei que tem outros livros no mercado com profissionais excelentes. Obviamente, eu tenho amigos excelentes profissionais que eu indico em todo lugar do mundo, que eu trabalho com pacientes em diferentes países. Mas realmente, meu livro traz. Ele é da teoria prática. Então você pode olhar ali e se identificar em coisas do dia a dia. Foi por isso que eu fiz ele no meu doutorado na Espanha. Porque realmente ele pode ajudar. E a gente começou a trabalhar com ele e tu começou a ver coisas que.
É, antes de você me diagnosticar, eu estava lendo o livro, né? Você falou, vê o que que você acha que você vê você ou seu marido, sei lá, vê alguém. Aí eu comecei a ver, a me ver ali várias coisas, né? E eu acho que eu nem cheguei a te dar, você já veio para mim e falou, olha, você é uma TDAH. E eu falei, ah, sou, que legal. Então tá, então agora tudo tem uma resposta, né? Já que
Tem
faz
sentido,
sentido,
faz
é.
sentido, muito
E eu
bom.
acho assim, para mim, as pessoas que convivem comigo também, hoje que eles sabem, eles têm uma paciência a mais com algumas coisas, né?
Claro.
Eu também não quero usar isso como desculpa, né? Eu queria até te perguntar se as pessoas, a gente vai usar isso como desculpa? Tipo, ah, fez alguma coisa, não prestei atenção, falou, olha, eu sou TDAH. Entendeu? Você pode me responder isso, por favor?
Às vezes, sim. Você vai usar isso. Eu queria falar uma palavra que é manipulação, que às vezes a gente usa, muitas vezes a gente usa de maneira de negativa, tá? Mas quando está estudando alguma coisa interessante como química, própria física, matemática, você está manipulando vários dados. A vida é uma
É.
manipulação de situações, né? Então a manipulação aqui, a gente está falando de uma maneira negativa. A gente está falando que você manipula porque você precisa sobreviver àquela situação. E como você falou, quando você estava estudando, você que não conseguia, você queria ficar atenta, olha aí, puxa a cabela lá. Você quer fazer. Importante dizer para você que tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu sei que você quer fazer.
Sim.
Eu sei que você é o primeiro que sofre com a situação de não poder corresponder à demanda e à vida e às pessoas
Sofre,
que
você
te amam. Você sofre,
sofre.
você é o primeiro a sofrer. Você é o primeiro, não precisa ninguém dizer, você sabe. Tem aquela frustração, tem aquela situação de que você não está conseguindo, mas quer fazer. Então, as estratégias que a gente fala, trabalha, também para você entender que sim, muitas vezes você manipula para poder ajudar o seu cérebro a funcionar melhor. Porque é o que ele quer. Ele também, né? O teu cérebro e você, uma coisa só, ele quer atender ao que você precisa. Então, claro, muitas vezes você vai manipular, e aí você vai manipular, às vezes,
Conscientemente.
conscientemente, quer dizer, peraí, pô, me deixa, eu sou TDAH.
Essa é conscientemente.
O que é ok, porque você está ajudando também a conscientizar as pessoas.
Sim.
Calma, eu tenho que ter um tempo, talvez.
Paciência, sim.
Paciência. Eu me estouro muito rapidamente, eu me recupero também muito rápido, né? As tuas
É
emoções,
impressionante.
tu também, tu sente, daqui a pouco eu tô te odiando, mas daqui a pouco eu já tô, beleza,
Nossa.
vambora. E isso pode parecer que você tem outros transtornos de personalidade, que pode estar, nós vamos estar falando
Eu
em
tenho um
outro
exemplo engraçado até
episódio.
que aconteceu disso.
Nós vamos fazer um episódio sobre isso, mas sim, você pode manipular sim, mas muitas vezes, na maioria das vezes, você não é manipulador negativamente, você é uma pessoa que quer, e o seu cérebro quer sobreviver àquela situação, conseguir atender ao que estão te pedindo. Qual é a situação
Não, é
engraçada?
bom que você falou isso, né? Situação engraçada que eu sou muito assim, né? E hoje eu consigo me ver. Então, eu consigo me controlar melhor. Mas se eu pudesse gritar para todo mundo que eu já fiz alguma coisa na impulsividade, depois, 5 minutos depois, eu ia lá e pedia desculpas. Eu ia falar, galera, eu sou TDAH. Desculpa, não foi por mal. Porque não é mesmo. A gente não tem. Eu Eu não tenho maldade, assim, sabe, com as pessoas, de querer fazer mal para ninguém. É que às vezes é uma situação, é um estresse, assim, você acaba, bom, indo em cima da pessoa, e então, 2 minutos depois você fala, puta, caraca, que cagada, por que que eu fiz isso? O cara não
Então.
vai me perdoar, ou a minha amiga vai ficar chateada comigo. E depois você pede desculpa, né? Igual a minha filha, às vezes eu perco, tudo bem, mãe explode, mas aí ela, eu vou, tô dando um exemplo assim, né? Aí a filha fala, pô. Você vai pedir desculpa de novo, mas daqui 5 minutos você faz de novo. Você pede desculpa, você faz, você pede desculpa, você faz, você pede desculpa.
Aí você fala da credibilidade, que você falou também um pouco, outra coisa que fica um pouco frustrante nessa
Sim,
relação, né?
exato.
Uma questão de credibilidade, porque você tá ali tentando fazer o melhor, não consegue. Como o seu cérebro gosta, né, de uma maneira, vamos dizer assim, de para ser entendido, porque disso se trata o nosso podcast, que todo mundo entenda o que a gente está falando,
Sim.
todo mundo interessado, sai, né, leve
É.
para sua casa, para o dia a dia. Então, tu tá tentando fazer o melhor. Mas realmente tu não consegue fazer o melhor. E ninguém consegue te entender que tu não tá conseguindo fazer o melhor. Então, antes de tu frustrar as pessoas, tu já tá frustrado.
Sim.
Né? Então, tu já tá indignada. Então, tu já tá subindo o teu. Ou pra uma super produção, né? De até quase a ansiedade de corresponder, ficar meio pé da vida e tal. Ou para aquela situação um pouco mais depressiva, que é entregar os pontos, né? Já de um déficit de atenção maior, que tu disse, não, sabe o quê? Não tá me entendendo, não vou explicar, abandonar aquela situação, me distrair com outras coisas, que é muito mais simples pro teu cérebro. Porque a gente tava conversando, né? O que que eu te falei anteriormente, gente, no nosso bate-papo antes, preparando pro episódio, o que que o nosso cérebro busca? Gastar muita energia, estar sempre no top da nossa energia?
Não, gastar pouca energia e alcançar o que você quer com pouca energia.
Mas
Trabalhar em alto rendimento, você falou com pouca
com pouca
energia.
energia, mas o cérebro TDAH sempre tá no top da linha, nos extremos. E isso é um estresse para o teu
É
sistema
muito
cerebral
cansativo. É
muito cansativo.
muito cansativo.
Muito cansativo. Então, ainda mais na tua situação atual, família, filhos, né, marido, empresa.
Muito, é.
São muitas coisas que tu tem que atender.
Muito cansativo.
Então é isso aí. O TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A minha querida Siang está aqui
Eu tô aqui, não, eu tô aqui, mas
desconectando e conectando.
é que eu acho que assim, vai ser muito bom isso para muita gente, muito bom, né, que é o um negócio do meu olho,
Ah,
mas
vai, vamos.
então eu acho que vai ser muito bacana trazer essas informações. Muita gente vai se sentir aliviada, vai se, como é que fala, se ver, se, como é que fala, se identificar comigo como a TDAH, vai falar, poxa, mas eu sou meio assim também, sabia? Né? Então você vai trazer muita informação bacana para ajudar essas
Nós,
pessoas.
né?
Nós
Nós
juntas,
vamos trazer muita
sim.
informação bacana e também muita verdade sobre o TDAH, porque a gente sabe que atualmente ele também tem, assim, um diagnóstico exagerado, muito diagnóstico, que não é porque aquela criança não para de se mexer, ou porque aquele adolescente é rebelde, ele é TDAH. Opa, opa, opa. Vamos separar, né? O que é e o que não é. Vamos tentar aqui trazer o máximo de experiência, né, de que para realmente identificar que não é uma coisa pontual, que você está tendo um problema na sua vida agora, que você está mais agitado, que você não consegue se concentrar, está distraído. Ah, você é TDAH. Opa, opa, não é assim. Né? Tem a diferença marcante. Você tem um constante da tua vida que a
É.
gente está trabalhando agora, que é desde sempre, né, que você lembra. Que traz essas situações de distração, de falta de atenção, de uma certa ansiedade quando você não consegue corresponder. Quer dizer, tudo isso são efeitos muito importantes e consistentes durante no mínimo 6 meses da sua vida. No mínimo, né? Para os critérios de um diagnóstico dentro de um manual. Tá bom? Então é isso.
Um,
Vamos
dois,
dar um tchau.
três.